E agora a gente fala sobre o Maio Laranja, é um mês de combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com Cecília Landarim Heleno, que é responsável pela campanha Defenda-se, do Centro Marista de Defesa da Infância. Está ao vivo com a gente. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Um prazer estar aqui com vocês. Em nome do Centro Marista de Defesa da Infância, eu agradeço pela oportunidade de falar desse tema que é tão importante para a gente.
Bom, e o projeto Defenda-se, ele divulga vídeos educativos, né, sobre o uso de tecnologias pelas crianças. O universo da internet oferece riscos para as crianças?
Oferece, Luciana, né? A campanha Defenda-se tem esse objetivo de falar sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes, né? Que é um tema tão importante para a gente. E nesse ano a gente está produzindo esse vídeo aí sobre autodefesa e segurança online, porque a gente sabe que a internet oferece vários riscos que inclusive para a violência sexual, mas para outras tantas coisas, né? Então, no vídeo a gente escolheu trabalhar com 5 mensagens principais. Que são sobre o acesso precoce à tecnologia, necessidade de acompanhamento parental, o respeito à faixa etária para acesso às redes sociais, que é uma questão, né? Em especial depois de 2020, a gente tem um cenário aí das crianças acessando a internet de maneira cada vez mais precoce, o compartilhamento de informações, a importância do brincar fora das telas. E uma outra mensagem que é bem importante, bem específica sobre a violência sexual, que é o grooming, que é uma prática muito frequente em que adultos se passam por crianças ou usam algum meio para ganhar a confiança da criança que está online e aí conseguir algum material, informações, fotos, imagens, e aí depois passa a fazer uma chantagem. Então, a internet, a gente tem uma falsa sensação de segurança na internet, mas a verdade é que ela oferece vários riscos, né? E existe um artigo que a gente trabalha no material nosso que chama Subsídios para o trabalho com o 14º vídeo, está disponível também no site da campanha Defenda-se, que vai trazer uma reflexão bem importante, que é você deixaria o seu filho sozinho numa praça, né? E com qualquer pessoa circulando? Então, a internet é esse espaço também, né? Você pode ter qualquer pessoa tendo contato com a criança sem o acompanhamento se a gente não tomar cuidado. Então, o vídeo a gente vai trabalhar numa linguagem amigável para que as crianças possam entender e ter estratégias de autodefesa nesse sentido.
E no vídeo a informação é que só se pode ter uma conta numa rede social a partir dos 13 anos, né?
As principais redes sociais, as mais baixadas, né, que foram verificadas numa pesquisa que a gente colocou nos subsídios também, só pode a partir dos 13 anos. A indicação etária é a partir dos 13 anos. Essas mais conhecidas que a gente tem, a indicação é a partir dos 13 anos. Existem modos dos pais conseguirem baixar essas redes e controlar o acesso, ou até fazer eles o acesso pelo perfil da criança e criar, mas a indicação é essa, 13 anos para ter. E é importante lembrar sempre que essa indicação, ela considera tanto de aplicativos quanto de jogos, de redes, ela considera a exposição a conteúdos. Então, conteúdos relacionados a sexo, a álcool e drogas, a violência, e aí ela classifica em qual idade essa criança teria condições e maturidade de lidar com os conteúdos aos quais ela está sendo exposta. Então, é importante que a gente respeite a faixa etária indicada, para que a gente não coloque as crianças mais em risco ou para que não coloque elas numa situação em que elas tenham acesso a conteúdos que elas não têm condição de lidar.
E é uma questão mesmo de respeito e de controle, né? O adulto é que tem que fazer esse controle, porque é possível burlar as regras do aplicativo, das redes sociais e criar uma conta, né?
Com certeza. A gente acredita, a gente orienta que o diálogo é a principal ferramenta, né? É importante que os pais, por isso a gente faz essa analogia com a praça, com o espaço público, porque a gente não deixaria. Então, é importante que a gente mantenha o diálogo sobre isso, né? Com quem que você está conversando, quem são as pessoas, que a gente conheça quem são as pessoas que estão acessando, quais são os lugares que estão sendo acessados, e que a gente pré-estabeleça combinados razoáveis com a criança ou com o adolescente, no caso da criança, se ela já acessa a internet, que a gente pré-estabeleça combinados razoáveis para isso, né? Porque é nossa função zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes, e o ambiente digital não está isento desse zelar pelos direitos, né? Nossa função enquanto família, Estado e sociedade. Então, a função da família também é essa, né? Enquanto responsável, é zelar por esses direitos de que elas consigam ter acesso de acordo com a capacidade que elas têm. Tem um comentário geral da ONU, comentário número 25, que foi lançado ano passado, que fala só sobre o direito das crianças no ambiente digital, porque a gente precisa considerar que esse ambiente também oferece riscos e que elas também precisam ter seus direitos garantidos, né?
E tem a questão dos joguinhos online, interativos, esses jogos oferecem riscos também?
Olha, Luciana, a gente trabalha algumas dessas questões no vídeo, no nosso 14º vídeo, e também nos subsídios, mas acho que uma questão bastante importante é que nos jogos online as crianças podem ter acesso a outras pessoas. É muito comum que os jogos tenham chats, por exemplo. Uhum. Os jogos também têm uma indicação etária, uma classificação indicativa. É importante a gente olhar para isso. Qual é a classificação indicativa do jogo? A classificação indicativa do jogo considera a exposição a esses conteúdos que eu estava falando, violência, drogas, sexo, por exemplo. Então, a gente precisa considerar qual é a faixa etária indicada. E aí, existe um risco no chat daquele jogo, porque é muito comum que as crianças compartilhem imagens ou que os adolescentes compartilhem imagens durante esses jogos. E aí, se a gente não tem informação, se a gente não tem o diálogo, ela pode se tornar uma presa fácil de um cybercrime ou de uma violência sexual, que é o tema que a gente trabalha aqui no Zé Tão Caro no 18 de maio, que é para o qual o vídeo chama atenção, né? Que ilusoriamente a gente entende que violência sexual só acontece com contato físico, mas não, ela acontece pela internet, é bem frequente, né? Com a exposição a materiais pornográficos ou com a utilização da colaboração de materiais pornográficos, ou com exibicionismo, ou com outras coisas que podem envolver aí como estratégia chantagem para aproximação, e aí resultar num encontro pessoalmente, por exemplo, quanto ao grooming, quando um adulto se passa por uma criança, ganha a confiança dela e aí começa a propor esse tipo de coisa.
No vídeo vocês inclusive dão um exemplo disso, né? De um adulto se passando por uma criança, convidando os coleguinhas para formar um grupo fora daquele ambiente virtual, fora daquele jogo, né? Isso é muito preocupante, né?
E muito comum. A gente dá esse exemplo porque é um exemplo bastante comum. O grooming com certeza é a estratégia mais utilizada por abusadores no meio online. Então, por isso que a gente usou esse exemplo. Ele, antes disso, no nosso exemplo, pede imagens e fotos das crianças inocentemente. Uhum. Como quem diz, olha, eu ajudei vocês a ganhar esse jogo, agora eu queria uma foto de vocês, porque eu não conheço vocês. Uhum. E aí é assim que começa esse contato, né? E ele utilizou disso de uma estratégia de aproximação por meio de alguma coisa que as crianças gostavam. É muito comum também que eles usem nome de personagem que as crianças gostam. Então, por isso que a gente tem que estar atento, né? Monitorando. E o acesso à internet das crianças por meio do celular, às vezes, dificulta isso, né? Então, por isso que é importante estabelecer pré-combinados e dialogar sobre todos os acessos, inclusive o acesso à tela. Às vezes, o próprio site de vídeos oferece algumas propagandas que são danosas para as crianças. Então, é importante que a gente olhe para isso.
Uhum. Vocês até dão dicas, né? As crianças, por exemplo, elas podem entrar num joguinho online com um nickname, né? Não o próprio nome, né?
A gente dá algumas dicas, né, sobre o nickname, sobre tornar um perfil privado. Se for um adolescente, tiver uma rede social, tornar o perfil privado para que não possa acessar qualquer pessoa. A gente fala sobre o não compartilhamento dessas informações, porque elas podem ter um alcance e uma durabilidade através da internet que a gente não tem como controlar. Então, a gente dá algumas dicas ali e a lá do nickname é uma delas.
E os pais, às vezes, muito ocupados, não se atentam, né, para essa responsabilidade, né, de estar de olho.
É muito, muito normal, né, Luciana? Eu diria que é até natural que a gente, na sociedade que a gente vive, no dia a dia corrido que a gente tem, que a gente entenda, a Sociedade Brasileira de Pediatria vai chamar, entregar uma tela ou um celular para uma criança ou para um adolescente de distração passiva. Porque a gente está cansado, então a gente entrega aquilo como um meio de ele ficar distraído e a gente poder descansar. Agora, é importante que a gente não tenha essa falsa sensação de segurança com a internet, porque ela oferece tantos riscos quanto o meio físico. Então, qualquer coisa que você não faria presencialmente, não deixa seu filho fazer. Então, assim, você deixaria ele ficar trancado no quarto com mais 45 pessoas desconhecidas? Você não deixa ele ficar trancado no quarto conversando com 45 pessoas que estão acessando ele pelo meio online, né? Então, vamos fazer isso num espaço que controle na casa, não precisa pôr fone, eu quero ouvir o que você está ouvindo. Posso jogar isso aqui junto com você? Deixa eu ver como é que é esse jogo. Isso tudo faz diferença, né? Ninguém está aqui falando sobre criar uma ruptura completa de acesso à internet, porque isso é muito difícil no meio que a gente vive hoje. Mas de ter esse diálogo, de manter esse diálogo, essa atenção, esse cuidado com o que a criança está acessando e com quem ela está conversando.
Uhum. Tá certo. Muito obrigada, hein, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigada, Luciana. Eu que agradeço.
Nós conversamos com Cecília Landarim Heleno. Ela é responsável pela campanha Defenda-se, do Centro Marista de Defesa da Infância. Essa campanha divulga vídeos com orientação, dicas, né, para se lutar contra a exploração sexual infantil, né? O Maio Laranja, que é o mês de combate ao abuso e à exploração sexual infantil.